Muito bem, então nós não temos quórum, temos presenças, mas como já assinamos no início da reunião na outra sala, eu não sei se concordam que possamos iniciar a reunião. Penso que sim. Pronto, se todos concordarem, vamos então dar início à segunda parte da reunião. Começando pelo primeiro ponto, a aprovação da proposta de ordem do dia. Pergunto se todos concordam com os pontos agendados nesta reunião. Não há nenhuma questão a colocar, portanto está aprovada a ordem do dia. Passamos para o ponto 3, que tem a ver com a aprovação das atas das reuniões anteriores e temos atas de três reuniões para aprovar, dos dias 9, 17 e 18 de junho. E pergunto se há alguma questão que queiram sinalizar relativamente a estas atas? Não? Então podemos votar as três atas. Em separado ou em conjunto? Em conjunto? Então vamos votar as três atas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, portanto, estão aprovadas por unanimidade estas três atas. Passamos agora para o ponto 4, que tem a ver com projetos de resolução que baixaram, neste caso, na Generalidade. Para apreciação, o projeto de resolução do JPP, que recomenda ao Governo que assegure igualdade e proteção efetiva aos docentes cuidadores na carreira docente e no regime de mobilidade por doença. Portanto, baixou à comissão no dia 11 de junho. Não estando aqui presente o JPP, nós sabemos que enviaram, vão responder por e-mail, a propor que esta discussão se faça na comissão. Portanto, era essa a questão que tínhamos aqui, se todos concordarem. Podemos então agendar. Passamos para o projeto de resolução 1075 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que assegure a estabilidade, valorização e atratividade do ensino português no estrangeiro. Baixou à comissão no dia 19 de junho e o Partido Socialista solicitou na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas que a PGR seja redistribuída àquela comissão. Eu pergunto se há acordo de todos os partidos. Há acordo? Isso. Há acordo de todos? Então, fica então dessa forma. Passamos agora para o projeto de voto do Partido Socialista, de saudação à cientista portuguesa Ana Sequeira pela distinção internacional atribuída no âmbito do Frontiers Planet Prize 2026. Baixou à comissão no dia 18 de junho. E propõe-se aqui a data para a discussão da mesma no dia 2 de julho. Eu pergunto se todos concordam com esta data. Não há nenhum impedimento, então fica agendada para dia 2 de julho. Temos depois vários pedidos de audiência. O primeiro do Sindicato Independente de Professores e Educadores, que foi recebida a 16 de junho. Este pedido foi também solicitado à décima comissão e pergunto se concedemos audiência, se fazemos por deputado piloto ou em reunião da comissão. Concordam que se conceda audiência, portanto, estamos a falar do pedido do Sindicato Independente de Professores e Educadores. Senhor deputado Pedro Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-nos que esta audição deva ser feita pela décima comissão e não aqui, e em função disso, deixar que eles façam o agendamento e depois nos convidem para estar presente nessa audição, uma vez que o tema, embora sendo do Sindicato dos Professores, é uma matéria que corre nessa comissão. Muito obrigado.
Muito bem, senhora deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, senhora presidente. Subscrever aquilo que o senhor deputado do PSD referiu, a Iniciativa Liberal, inclusive, ainda ontem recebeu este sindicato e falou precisamente sobre esta matéria. E apesar de dizer respeito efetivamente aos professores, é a matéria da décima comissão. E aliás, nós na reunião, inclusive, tivemos também pessoas dessa mesma comissão. E portanto, subscrever aquilo que o senhor deputado referiu.
Bem, senhora deputada Aida Carvalho.
Obrigada, senhora presidente. Manifestar a nossa concordância com o grupo parlamentar do PSD e do Iniciativa Liberal, uma vez que se trata de matéria de relação laboral, que é a pretensão deste sindicato de reinscrição na Caixa Geral de Aposentações de trabalhadores que tiveram direito à Caixa Geral de Aposentações até 31 de dezembro de 2005. Portanto, parece-nos que é matéria de trabalho. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Senhora Deputada Filipa Pinto, por
obrigada,
favor.
Obrigada, Sr. Presidente, também por manifestar concordância com esta decisão. Obrigada.
Muito bem. Senhora Deputada Maria José Aguiar.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para reiterar também o que foi dito e concordar.
Muito bem, então fica então essa decisão da audiência passar para a 10ª Comissão e de solicitarmos então também a nossa participação, se assim entenderem. Passamos para o ponto 5, discussão e votação na especialidade do texto conjunto relativo às seguintes iniciativas, portanto, eu penso que não há necessidade de lê-las todas, são iniciativas do LIVRE, do PST, Iniciativa Liberal, do Partido Socialista e do Chega, sendo que o Grupo Parlamentar do LIVRE remeteu e foi distribuída no dia 18 de junho uma proposta de texto conjunto e, portanto, eu passaria a palavra aos senhores deputados para podermos discutir estes projetos de resolução na especialidade. Portanto, passaria então primeiro a palavra à senhora deputada Filipa Pinto Livre para poder apresentar o projeto de resolução número 667.
Muito obrigada, senhora Presidente. Enviamos um texto que sugerimos à Comissão, não quer dizer que da nossa parte não se possa fazer uma votação ponto por ponto, como foi sugerido no quadro enviado também pelos serviços. E, portanto, se considerarem que o texto global apresentado, a proposta do LIVRE, faz sentido, podemos começar por aí, ou então fazer ponto por ponto para que se consiga consensualizar um texto mais adequado.
Sr. Deputado Pedro Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Para tentar facilitar aqui um pouco o trabalho e agradecer também ao LIVRE a iniciativa de nos remeter um texto conjunto e que contempla todas as resoluções, inclusive é do PSD, e nesse sentido dispensamos aqui a discussão ponto por ponto da especialidade e votar sim o texto final. Obrigado.
Muito bem, Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que da nossa parte concordamos com o texto tanto que foi aqui elaborado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE e agradecer que realmente entendemos que se adequa e integra no fundo todas as propostas de uma forma equilibrada e que nos parece consensual. Da nossa parte não temos nada a acrescentar.
Muito bem. Senhora Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Senhora Presidente. Agradecer à Senhora Deputada do LIVRE o texto de consenso, mas dá nota que em relação ao Grupo Parlamentar do PS há um ponto, que é o ponto 5, que gostaríamos então de propor um ajuste no respectivo texto. Não sei se devo propor aqui, é o ponto 5, porque não está conciliado no texto anterior, nos textos. Então passa a ser, reforce e clarifique o protocolo de atuação, assegurando, sempre que necessário, a presença do professor leitor qualificado e outros mecanismos de apoio adequados, designadamente para a leitura da prova e interpretação de elementos gráficos e textuais por alunos com necessidades visuais específicas.
Eu não sei se ficou claro para todos, se querem que se possa repetir ou enviar para cada um, não sei. É melhor repetir, não se importa.
Em relação, só para dar nota, em relação ao professor leitor que não estava, que no nosso entendimento não está devidamente clarificado no texto. Portanto, propomos o seguinte, ponto 5. Reforça e clarifica o protocolo de atuação, assegurando, sempre que necessário, a presença do professor leitor qualificado e outros mecanismos de apoio adequados, designadamente para a leitura da prova e interpretação de elementos gráficos e textuais por alunos com necessidades visuais específicas. Isto é, a presença do professor leitor.
Todos concordam com esta proposta de alteração?
Sim.
Sim.
Senhor parece-me nada opor, nada obstante, pelo contrário, reforça aquilo que era. Muito bem.
Muito bem, então se todos concordarem com esta alteração, todos podemos votar então na generalidade o texto final? Pode ser? A proposta toda, portanto, conjunta? pode ser, com esta alteração, naturalmente, com esta alteração. Então, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada, então, por unanimidade, esta proposta de resolução do projeto do LIVRE, que recomenda os exames nacionais dos estudantes com daltonismo lhes sejam totalmente adaptados. Muito bem, então, sendo assim, passamos para o ponto 6, discussão e votação na especialidade das iniciativas sobre refeições escolares. Penso que também foi aqui feito um quadro de votações, que penso que todos também já têm, que junta, então, as quatro propostas, uma vez que não foi recebido nenhum texto conjunto, os serviços tentaram então aqui organizar um quadro com os diferentes projetos do LIVRE, do Chega, do PAN e do PST, e perguntava se querem votar portanto, estes projetos de uma forma conjunta ou se fazemos a votação uma a uma. Como é que pretendem fazer? Sr. Deputado Pedro Alves.
Obrigado mais uma vez, Sra. Presidente. Dizer-lhe que, efetivamente, foi feita uma proposta de um texto conjunto por parte dos serviços, não havendo qualquer tipo de pronúncia dos diferentes grupos parlamentares. Depreendo que não haja, por essa mesma razão, consenso relativamente ao mesmo. O que acontece também com o PSD, que também não subscreve a proposta do texto, uma vez que fomos também perentórios relativamente à proposta que apresentámos no projeto de resolução, relativamente às questões específicas do aumento do valor da refeição para os alunos do primeiro ciclo, em função daquilo também que foi o estudo que foi feito sobre a descentralização de competências, onde este foi dos problemas que foi detectado, e nesse sentido aquilo que nós entendemos que era o mais imediato e para o qual também já existe um estudo feito, e por essa mesma razão somos da opinião de que devemos fazer a votação na especialidade, proposta a proposta, ponto por ponto. Muito obrigado.
Muito bem. A senhora deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, senhora Presidente. Há pouco não me inscrevi e, portanto, também deixar a nota de agradecimento ao LIVRE pela sugestão de texto conjunto. Relativamente a este ponto em concreto, a Iniciativa Liberal tinha apresentado uma proposta que foi chumbada em plenário. Aprovou praticamente todas as propostas que tinham ido a plenário e que apontavam para o aumento do valor a transferir para os municípios no que diz respeito às refeições escolares. O valor que está a ser transferido é um valor indigno e, portanto, o que acontece é que muitos municípios se adiantam ao Estado porque... Adiantam mesmo, funcionam como tesoureiros do Estado, porque realmente o valor que está a ser transferido é claramente insuficiente. No caso do PSD, nós naturalmente que aprovámos, porque preferimos aprovar uma migalha do que não ter absolutamente nada, mas apresentámos uma declaração de voto escrita, porque é, e continuo a dizer, indigno forçar os municípios a apresentar ou a funcionar como tesoureiro do Estado. Não é? Ainda hoje vamos falar da questão da regionalização. Isto não é uma descentralização, isto não é honesto. Os municípios estarem a desviar as suas verbas, que poderiam ser de facto aplicadas em oferta educativa diferente, para colmatar inclusive questões que tenham no seu território, e aquilo que efetivamente estão a fazer, estão a obrigar-se a repor aquilo que deveria ser uma verba transferida pelo Estado. E, portanto, deixar essa nota que a Iniciativa Liberal, mesmo muitas vezes quando são baixas de impostos, nós normalmente votamos a favor, porque mais vale pouco do que não haver absolutamente nada, mas deixar esta contestação relativamente à proposta do PSD, porque os municípios, e neste estudo que foi feito pela Universidade do Minho e que foi apresentada, reportam déficits No que diz respeito às verbas que dizem respeito às refeições escolares, e não é só no primeiro ciclo, é em todos os ciclos, e se não, enfim, quem tenha filhos em casa e quem quiser fazer uma experiência entre filhos pequenos e filhos adolescentes, vai ver o que é que um filho adolescente come comparativamente aos filhos mais pequenos que estejam no primeiro ciclo, e verá que o esforço mantém-se, não é só no primeiro ciclo, mas em todos eles. E, portanto, deixar esta nota e reforçar a declaração de voto escrita que já submetemos. Muito obrigada.
Muito bem, eu pergunto se mais algum parlamentar se quer pronunciar. Antes de passarmos, a senhora deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Dá nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto de resolução que foi chumbado em plenário, previa, de facto, a monitorização do sistema regular para avaliar a dimensão da comparticipação. Contudo, estamos completamente disponíveis, essa é a especialidade, de aprovar as várias iniciativas, porque nos parece absolutamente pertinente, justamente fruto daquele estudo apresentado pela Universidade do Minho, em que deu nota da fragilidade e da dificuldade que as autarquias têm em relação à comparticipação das refeições. E que seguimos qualquer metodologia, seja a validação ou aprovação de projeto de forma individual ou no seu conjunto. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada então. Quer intervir, Sra. Deputada Filipa Pinto?
Eu sugeria, Sra. Presidente, que se fizesse a votação ponto por ponto, porque pode haver diferentes votações, a menos que todos digam que vão votar sempre igual. E aí sugeríamos a votação na generalidade, dos projetos, mas pode haver casos em que se pretende votar diferente.
Podemos então seguir o quadro, pode ser? De acordo com o que temos no quadro? Portanto, vamos então passar à votação. Não, também é rápido, já fizemos coisas bem mais longas. Portanto, vamos começar pelo projeto de resolução número 719 do LIVRE, ponto 1. Certo. Muito bem, então vamos iniciar a votação com o ponto 1 do projeto de resolução 719 do LIVRE. E eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, o PSD vota contra, quem se abstém. Ok, portanto está aprovado. Vamos passar agora para o ponto 4, que é o ponto 4 do projeto de resolução número 904 do Chega. Quem vota contra, PSD, quem se abstém, quem vota a favor, o ponto 4, que é o ponto 4 que equivale ao ponto 1 dos outros.
Eu penso que fica prejudicado porque o nosso é muito mais específico. Quer o do Chega, quer o do PAN, o 4 e o 1, são mais gerais e, portanto, o primeiro fica, aprovando o do LIVRE, os outros ficam prejudicados, porque são mais gerais. Não sei se me estou a explicar bem.
Sim. Eu acho que podem ser todas analisam o texto.
Os casos já são conjugados.
Pronto. Ok.
Faz-se uma redação conjunta, então? Muito bem, portanto, porque de facto as matérias são idênticas ou são iguais, portanto faz-se então uma redação conjunta destes três. Muito bem. Isso. Pronto, então sendo assim, a votação deste ponto, apenas o PSD votou contra, as restantes bancadas parlamentares votaram a favor e, portanto, ficamos. Vamos então votar também o ponto 1 do projeto de resolução do PAN. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? As restantes bancadas. Portanto, foi aprovado. Vamos então passar agora ao ponto 1 do projeto de resolução do Chega. Exatamente. Proposta de a uma atualização extraordinária, tecnicamente fundamentada dos valores e por aí fora. Podemos passar à votação. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Livre. Portanto, foi aprovado. Vamos passar agora ao ponto 2 do projeto de resolução 719 do LIVRE. Promova através da Inspeção Geral de Educação e seguintes. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Está aprovada, então, pelos restantes partidos. Ponto 3, também do LIVRE. Vamos votar. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Portanto, aprovado pelos restantes partidos. Temos também um ponto 3, uma proposta do PAN. Vamos também votar. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? As restantes bancadas votam então a favor. Passamos para o ponto 4 do LIVRE, pondera a contratação de nutricionistas. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Chega. E, portanto, votam a favor o PS e o LIVRE, naturalmente, portanto, foi rejeitada. Passamos ao ponto 5, também do LIVRE, estabelece orientações claras para os estabelecimentos de ensino com contrato de associação e seguinte. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Está aprovado pelas restantes bancadas. Passamos ao ponto 2, também do PAN. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Está aprovado também pelos restantes partidos. Passamos para o número 2 da proposta de resolução também do Chega, insta as câmaras municipais e a junta das escolas a avaliarem a possibilidade de introdução de critérios de eficiência e gestão nas cantinas e por aí fora. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Está aprovada então pelas restantes bancadas. Vamos passar agora ao ponto 3 também do Chega. Garanta mecanismos periódicos de revisão das comparticipações atribuídas tendo em consideração a evolução da inflação verificada. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado pelos restantes partidos. E também temos um ponto idêntico do projeto de resolução do PSD, que procede à revisão das verbas transferidas aos municípios para financiamento. O resto do texto tem. Portanto, vamos passar a votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, então, este ponto. E concluímos assim a votação destes pontos na especialidade. Então passamos ao ponto 7, validação do texto final do projeto de lei número 312 do Partido Socialista, que estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior. Eu penso que, portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista identificou algumas questões para serem reavaliadas no e-mail que enviou no dia 18 de julho e que foi distribuído aos senhores e às senhoras deputadas. Eu pergunto se concordam com todas as alterações propostas pelos serviços em relação às questões colocadas pelo Partido Socialista ou se vamos dar seguimento aos diferentes comentários e vermos comentário a comentário. Eu pergunto o que é que os diferentes grupos parlamentares pretendem fazer. Sim, senhora deputada Eda Carvalho.
Obrigada, senhor Presidente. Reiteramos, de facto, a nossa apreciação. Na votação da especialidade foram rejeitadas propostas de alteração dos artigos 9º, 10º e 11º, que visavam substituir a referência ao Instituto Nacional de Reabilitação pelo Instituto dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E, não obstante, chamamos a atenção que parece-nos que a manutenção da designação anterior gera uma desconformidade com o quadro legal vigente, uma vez que, nos termos do Decreto-Lei 60/2026, de 24 de Fevereiro, com a reestruturação do Instituto Nacional para a Reabilitação, este passou a denominar-se Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência. Portanto, parece-nos que devemos acolher na iniciativa legislativa. Também, de igual modo, verificamos que foi igualmente rejeitada a proposta que visava substituir a referência ao contingente de ensino especial, quando a designação atualmente utilizada é contingente prioritário para candidatos com deficiência, a verificar, por favor, até o despacho de 12 de maio. Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que estas referências deverão ser reavaliadas em sede de reunião de comissão, de modo a assegurar a conformidade de diploma e evitar a manutenção de designações que já não encontram correspondência jurídica. Muito obrigada.
Bem, Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que, embora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tenha votado contra todas as propostas de alteração e, por essa mesma razão, não vai aqui tecer qualquer comentário acerca do texto final, no entanto, achamos pertinentes e oportunas as observações feitas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, devendo essas mesmas ser acolhidas na redação final do texto. Muito obrigado.
Muito bem, Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, acolhemos aqui as sugestões apresentadas pelo PS, portanto, entendemos que pode ser apreciado e votado na sua globalidade, não precisa de ser ponto a ponto.
Sra. Deputada Filipa Pino.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós também concordamos com as notas deixadas pelo PS e o sentido de mudança das designações que, de facto, não têm já correspondência jurídica e parece-me mesmo muito importante que essas alterações sejam feitas para que estejamos a ter umas... para que cheguemos a um consenso em termos de texto final que corresponda àquilo que é o quadro legal atual.
Muito bem. Então, pergunto se podemos então avançar, sendo que, portanto, tendo em conta tudo o que foi assinalado pelo Partido Socialista, se podemos passar, se passa a ser a redação que vamos votar. Todos concordam? Sim? Então, vamos votar na globalidade. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. E os restantes partidos votam a favor, portanto está aprovado o texto final deste projeto de lei 312 do Partido Socialista. Passamos agora ao ponto 8, discussão e votação do relatório final da petição número 127 em defesa do ensino artístico especializado por um valor justo. E tem a palavra o Sr. Deputado, que foi o relator deste relatório final, Sr. Deputado Rui Fernandes.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A presente petição número 127, em defesa do ensino artístico especializado, por um valor justo, foi subscrita por 13.752 cidadãos, dando entrada na Assembleia da República no dia 3 de março de 2026. Foi recebida para a apreciação da Comissão de Educação e Ciência no dia 9 de abril de 2026 e admitida a 6 de maio do mesmo ano. Nos termos do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito da Petição, fui designado como relator da presente petição. De forma resumida, os peticionários solicitaram à Assembleia da República a adoção de medidas que garantam um financiamento mais adequado e sustentável para o ensino artístico especializado, defendendo a atualização do valor atribuído por aluno e a criação de um mecanismo de atualização anual em função da inflação. Para o mesmo exame da petição, adere-se ao conteúdo da respectiva nota de admissibilidade, nomeadamente no entendimento que não se verificam fundamentos para o indeferimento liminar da petição. No âmbito da análise desta petição, foram solicitados contributos a várias entidades relevantes do setor, como mencionado no relatório na página da petição, e de dar nota que os peticionários foram ouvidos em sede de comissão no dia 9 de junho de 2026. Assim, a Comissão de Educação e Ciência conclui: a petição deverá ser apreciada em plenário, já que é subscrita por mais de 7.500 cidadãos, e que, uma vez que a petição e o respectivo relatório final se encontram em condições de ser apreciada em plenário, deverá ser enviada ao Presidente da Assembleia da República para que seja agendada no prazo máximo de 30 dias após o seu envio. Dar conhecimento do conteúdo da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares, aos deputados únicos, para a apreciação e eventual iniciativa legislativa. Deve ser dado igualmente conhecimento da petição e do relatório ao Ministro da Educação, o competente em razão de matéria, através do Primeiro-Ministro, para eventual medida legislativa ou administrativa. Deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. Por fim, gostaria de agradecer aos serviços parlamentares pelo apoio prestado ao longo de todo o processo, bem como pela elaboração da nota de admissibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Fernandes. Pergunto se algum grupo parlamentar se quer pronunciar. Sr. Deputado Angelique da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De petição em petição, de projetos de resolução em projetos de resolução, de projetos de lei em projetos de lei, de manifestações em manifestações, hoje está a decorrer uma em frente ao Ministério da Educação, por causa das escolas com contratos de cooperação, a quem houve uma promessa concreta por parte do Sr. Secretário de Estado da Educação no que diz respeito à atualização de valores, porque a verdade é que as escolas estão subfinanciadas, mais uma vez reforço que são escolas com contratos com o Estado e, portanto, estão na sua plena função no ensino público, estão a dar, estão a corresponder ao projeto educativo definido pelo Ministério da Educação. É verdade que têm paredes privadas, mas são escolas que acolhem alunos que são reencaminhados pelo próprio Ministério da Educação, estão em manifestação hoje e, portanto, de documentos em documentos, de apresentações em apresentações, de anteriores legislaturas, e enfim, não há nada de novo aqui, a não ser os problemas que são completamente reciclados. Se os problemas fossem resolvidos, provavelmente esta comissão e muitas outras não teriam muitos das audições que têm e muito do trabalho que têm, e se calhar até poderiam focar-se em projetos muito mais reformistas e em leis muito mais reformistas que alterassem o país. Assim, estamos novamente com uma petição. As pessoas têm todo o direito a apresentar a petição, mas no fundo é o reclamar aquilo que é óbvio, que é a atualização de valores para que as escolas possam funcionar, porque se temos um aumento do custo de vida, se temos um aumento do custo salarial, é óbvio que as escolas precisam de uma atualização de valores e, portanto, deixar aqui enfim, o meu sentimento de alguma vergonha e de alguma impotência, que é estarmos constantemente a falar sobre exatamente os mesmos assuntos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar. Sr. Deputado Pedro Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É simplesmente para agradecer ao Sr. Deputado Rui Fernandes a apresentação do relatório, e o Grupo Parlamentar do PSD reservará para plenário a sua opinião acerca desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, então. Vamos votar, então, este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 9, fixação da redação final relativa aos projetos de resolução número 668 do Chega e 670 da Iniciativa Liberal. Pergunto se há algum senhor deputado se quer intervir ou se podemos passar à votação. Então vamos passar, senhor deputado Pedro Alves.
É para dizer que, de parte do parlamentar do PSD, nada obsta à redação que foi apresentada. Muito obrigado.
Muito bem. Então, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada, então, a redação final destes dois projetos de resolução. Passamos agora ao ponto 10, fixação da redação final aqui também de vários projetos de resolução, 26, do número 26 do CDS-PP, do número 178 do Chega, do 324 da Iniciativa Liberal e do 502 do Partido Socialista. E eu pergunto também se há algum grupo parlamentar se quer pronunciar relativamente à redação destes projetos. A mesma coisa, então podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada então a redação final destes quatro projetos de resolução. Passamos agora ao último ponto, outros assuntos. Temos aqui uma proposta do Grupo Parlamentar do PST para a realização da audição do bastonário da Ordem dos Médicos no dia 8 de julho às 15 horas. E também temos aqui uma outra proposta para o dia 9 de julho, também no seguimento de uma proposta do PCP que propôs poder fazer-se até às 10 horas e não às 10 horas, porque não teria possibilidade de fazê-lo às 10 horas, ou após as 14 horas. Após a audição prévia do candidato do Presidente do CNE, portanto seria essa outra possibilidade. Eu pergunto se estão de acordo com esta proposta. Como é que vamos, portanto, qual é o horário que vamos fixar, Sra. Deputada Angelique da Teresa? Dois dias diferentes, não é? 8 de julho ou 9 de julho, antes das 9 ou após as 14?
Senhora Presidente, não me ia pronunciar sobre as datas, acho que qualquer uma delas serve. Aquilo que eu iria questionar, e eu não sei se isto é fazível ou não, no que diz respeito à questão da ordem dos médicos, e dado que houve, enfim, uma volte-face relativamente ao posicionamento da ordem dos médicos sobre... Desculpa. Sobre o tema que, inclusive, foi debatido há pouco, se é possível, ainda antes desta audição que vamos ter com a Ordem dos Médicos, se é possível pedir alguma informação adicional que nos seja enviada previamente, porque, efetivamente, é uma alteração de posicionamento de 180 graus. E, portanto, saber se isto é viável, pedir-se de antemão, ou se regimentalmente isto não é possível e, portanto, temos que esperar pela data da audição, porque aquilo que aconteceu é que a Assembleia da República há pouco esteve reunida na sala do Senado numa audição que foi literalmente esvaziada com as declarações que a Ordem dos Médicos proferiu ontem, salvo erro, já não me recordo da hora. E, portanto, para esta casa não voltar a ser apanhada de surpresa, e até para nos prepararmos previamente, saber se regimentalmente é possível nós fazermos este tipo de diligência e pedir alguma informação de forma prévia ou se isto não é fazível. Muito obrigada.
Sim, eu penso que nada obsta a que possamos pedir informação atualizada em termos regimentais, portanto, se entenderem. Senhor Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que é pertinente a informação solicitada pelo LIVRE. No entanto, julgo que em função dessa resposta... Não queria ofender. Mas, no entanto, eu julgo que em função desta mudança de opinião por parte da Ordem dos Médicos... que é efetivamente de 180 graus, quase que em função da informação que viesse, podíamos dispensar a audição do bastonário, porque o alarido deixou de existir. Não é? Por isso, a partir daí, só estamos aqui, e passo a expressão, a perder tempo com trabalhos que não fazem sentido.
Muito bem, muito obrigada. A senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada. No seguimento das intervenções dos senhores deputados, acho que mais do que pedir uma atualização seria realmente aferir se faz sentido ainda esta audição, porque realmente, assim, temos, a nossa agenda é curta e se entender que já não é necessária, portanto, da nossa parte podemos prescindir. E isso seria o mais importante realmente pelos serviços para apurar.
Muito bem. Senhora deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Parece-nos que, depois do requerendo, o grupo parlamentar chega a dar nota que poderiam prescindir. Do lado do grupo parlamentar do Partido Socialista, aceitamos de bom grado essa rescisão. Muito obrigada.
Sim, Sra. Deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho ótimo que se otimize aqui a agenda da Comissão, mas, de qualquer maneira, nós gostaríamos na mesma de receber, nós também concordamos com os senhores deputados em não ter esta audição, mas aquilo que nós gostaríamos de receber era, de facto, esclarecimentos por escrito, não é? Desta alteração de posicionamento, até para percebermos efetivamente o que é que se passou. Muito obrigada.
Muito bem, então fica sem efeito esta audição. Vamos então pedir informação atualizada ao bastionário. Faremos chegar assim que recebermos, e se houver dúvidas após a recepção dessa informação, pois havemos de decidir o que fazer. Muito bem, portanto, fica suspensa, sendo assim, todos concordam, não é? Vamos passar agora ao ponto 11.2. Está por agendar também uma audição dos peticionários.
Senhora
da petição.
Sim, senhor deputado Pedro. Exatamente, depois é isto. Uma vez está suspensa, podíamos marcar a data, deputada Angélica da Teresa, a data para fazermos o restante trabalho, não é? Não tem que fazer aqui uma proposta para os peticionários.
Sim, não. Estamos nesse ponto agora, okay. Sim, é isso, já estamos nesse ponto. Sim, não há problema nenhum. Portanto, o que temos aqui é a proposta para agendarmos a audição aos peticionários da petição pela vinculação e valorização dos técnicos contratados em contexto escolar para o dia 8 de julho às 15 horas ou para o dia 9 de julho, é a mesma questão, ou até às 10 ou depois das 14. Ah, sim, estão aqui a recordar-me que nesse mesmo dia de manhã temos o seminário do ensino profissional que vai decorrer no dia 8 de manhã. Portanto, ou marcamos para a tarde ou para o dia 9 de julho. Portanto, eu pergunto aos grupos parlamentares. Senhora deputada Angélica da Treta.
Obrigada, Sr. Presidente, eu por mim seria logo dia 8 e, portanto, assim temos o dia todo, não é?
Muito bem. Então, dia 8 às 15 horas, podemos marcar para todos? Pronto, então fica esta audição dos peticionários no dia 8 de julho às 15 horas. Passando agora para o ponto 11.3.
Sim, Sr. Deputado. Neste âmbito ainda, o Grupo Parlamentar do PSD, uma vez que se trata também de uma matéria de natureza laboral, sugeríamos que, para além da audição, da audiência que vai ser feita, e bem, dos peticionários, que se fizessem consultas a um conjunto de entidades para também acompanharem depois o debate que se venha a fazer. E, nesse sentido, nós depois, em função também do que foi a nota técnica, sugerimos aquelas que estão na nota técnica, e se alguém mais quiser acrescentar, e nós também, que o façamos, se calhar, até ao final da semana, diria eu. Para a especialidade, não.
Não, nós recebemos ontem a do Ministro da Educação.
Sim. Mas para a especialidade. Ainda não estamos a entrar na especialidade.
As petições não estão para a
declaração. Da petição.
Ah, não. Não, mas ainda estávamos aqui no ponto da petição.
Então, é na petição. É o projeto de cidadãos, certo?
É a vinculação, é um projeto que decorreu da petição. Sim, mas os pedidos de informação e das audições estão-se a referir ao do projeto do
Cidadão? Sim, do Cidadão. Sim. Isso mesmo. Que é na sequência da petição.
Muito bem, então vamos,
que é o projeto
vamos solicitar.
Lei da iniciativa de cidadãos.
Muito bem. Isso. Então vamos então solicitar que possam enviar-nos a informação, de acordo com as entidades que estão propostas na nota técnica, e se algum grupo parlamentar quiser propor outras entidades, que possam fazer chegar então as vossas propostas até hoje é quarta, até sexta-feira, ao final do dia. Então ficamos assim acordados. Sim. Até sexta-feira, até ao final do dia. Passamos então para o ponto 11.3. Nova apreciação da Comissão... esta iniciativa que vamos agora aqui... portanto, a PGL 214 do Partido Socialista é uma iniciativa que ficou pendente durante o RGES e que voltamos a trazer agora como uma nova proposta para uma próxima reunião e que tinha a ver com o regime de direção, gestão e administração dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário, do PS, e depois também uma PGL do PCP, gestão democrática dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Então, é para recordar que temos estas duas PGLs pendentes e que... exatamente, o prazo para podermos discuti-las termina no dia 13 de julho. Portanto, como é que pretendem fazer? Vamos agendar. Senhora Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Queremos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende agendar para plenário, ainda dentro do prazo, que hoje o prazo, recordo, termina a 13 de julho.
E achas que temos tempo? É preciso prolongar o prazo? É para votar também.
Está bem. Então, fica agendada para discussão em plenário.
Já percebi.
Para a votação em plenário.
Está bem.
Não é bom. Passamos para o último ponto. Data da próxima reunião, portanto, está confirmada a audição regimental do Ministério da Educação, Ciência e Inovação no dia 1 de julho às 9 da manhã. No dia 1 de julho também temos uma audiência marcada para as 14 horas, a Bárbara Costa. E temos então aqui também a nossa reunião da comissão proposta para o dia 2 de julho às 13h30. Eu pergunto se todos concordam. 13h30, no dia 2 de julho. Tínhamos às 13h30, porque há uma audição, é isso, não é? Sim, porque temos duas audições. Temos duas audições previstas. Concordam que se possa marcar para às 13h30?
Será possível fazer as duas?
Pois. Parece-me um bocado apertado, mas... eu também me parece um bocado apertado, mas...
Não dá. Não dá. E há um agendamento protestativo de quem nesse dia?
Há um agendamento protestativo
do PS.
Ideia,
então podemos cá ficar até às 4.
Pronto, então se calhar vamos tirar uma destas audições. Faríamos a primeira. Portanto, faríamos a primeira dia 2 de julho. E se calhar às 14, uma vez que é só uma audiência.
Está bem.
Às 14.
Vamos na mesma.
Às 13h30, para ficarmos com tempo. 13h30.
Não damos sempre a correr.
Depois temos a outra audição também. Vamos marcar para que dia?
Que dias é que temos?
Peço desculpa. Eu já agora, relativamente à audição deste primeiro projeto de lei, só para validar convosco o prazo para entregar propostas de alteração, tínhamos aqui dia 26 de junho, não sei se concordam, E para discussão e votação, dia 3 de julho, ou seja, sexta-feira. Agora não sei se houver novas entidades, se calhar já fica curto, não é? Portanto, nós tínhamos aqui proposta para entrega de alterações até 26 de junho e para discussão dia 3 de julho, mas se de facto tivermos aqui também novas entidades, se calhar fica muito apertado. Querem propor...
Sr. Presidente, eu penso que o prazo para apresentar uma lista de entidades já foi feito, portanto já não há novas entidades, não é?
Para alterações... Para
as propostas
de alterações.
É que ficará, como está aqui sugerido, 26/6 e a discussão no dia 3. Porque o prazo
não
para
há
apresentar novas entidades já não há.
Mas as entidades ainda não enviaram os pareceres.
Ainda não enviaram os por escrito, porque não houve, só houve ouvir de novo os peticionários.
Sim, mas as entidades ainda não enviaram, logo não...
Lembram-se que no ponto anterior todos concordaram com o facto de podermos solicitar envios de propostas de informação às entidades até esta sexta-feira. Portanto, é no seguimento desta questão. Não, os grupos para as nossas propostas de alteração.
Os grupos enviarem mais entidades para serem ouvidas...
Isso.
E no âmbito da petição? Da petição, não, do projeto de lei de iniciativa de cidadãos. Eu é que confundi isto. Fui eu que confundi isto tudo. Foi de propósito.
Então, como é que ficamos?
Os grupos, até sexta-feira, têm a possibilidade de propor entidades para serem ouvidas neste âmbito. E depois temos que aguardar que eles nos enviem isso.
Do 285.
Do aqueles com que estiveste a tirar fotografias. Eu também, atenção.
Portanto, as entidades vão ser ouvidas, mas por escrito, certo? Vão enviar contributos por escrito.
Por escrito, claro.
É isso que vamos solicitar.
Sim, isso.
E relativamente ao prazo, querem pronunciar-se sobre uma data?
15 dias para eles pronunciarem. Não ouvimos, não. Não ouvimos, não. Todos? Não ouvimos, não. Eu, pelo menos, ouvi estes cidadãos preocupados. Os sindicatos não andam muito com esta matéria. Não, assim um bocadinho ao lado. Não pegam muito nisto.
Contributos por escrito. 3 de julho ou depois fixamos data? Então fixamos data depois, pode ser. Entretanto, fixamos uma nova data. Portanto, até sexta-feira, envio de propostas sobre as entidades a ouvir e, relativamente à discussão e votação, vamos propor depois uma nova data. Muito bem. Audição dos peticionários da petição 130, criação do dia do assistente operacional da educação. Está aqui... Portanto, esta fica adiada, depois havemos de propor uma nova data. Depois temos aqui... um projeto de voto de saudação que tínhamos há pouco já falado, tínhamos a proposta para podermos votar, a discutir e votar no dia 2 de julho, penso que também já ficou fechado há pouco, e também para discutir e votar a proposta de lei número 79, que criou o Estatuto do Estudante Deslocado Insular, a data que tínhamos aqui também era dia 2 de julho, sendo que o relator desta proposta era a senhora deputada Paula Santos. Eu pergunto se também concordam. Podemos agendar para esse dia? Para dia 2 de julho? Pronto, é um relatório. Fica então agendado para o dia 2 de julho. Muito bem, então chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Agradeço a todos a vossa presença e um resto de um bom trabalho. Obrigada.